Então tem várias coisas que você pode fazer sozinho, mas não é um FEMEA, né? Não é o caso do FEMEA.
Ai, tá empolgadinho. Tá empolgadinho,
Isso
senhor
tudo era
Pioco.
tempo sem gravar?
Não, é que tem que gravar alguma coisa para abertura, né? Então já
Sim,
tem agora.
né? Dá para fazer umas 15 aberturas, né?
É isso aí, então. O assunto hoje é FEMEA, correto, senhores?
Correto. Exatamente.
Muito bem. Então eu começo o episódio de hoje, prezados, perguntando a vocês dois onde vocês estavam no dia 28 de janeiro de 1986.
Eu não estava nem no projeto, nem no escopo.
Não estava nem no FEMEA.
Nem no FEMEA eu estava ainda.
É,
cara, eu vou ter que dizer que eu também.
Ah, bom, eu já era
Só tu
nascido.
existia. Não estava
É.
aprovado nem o business case ainda.
Que loucura.
Aí eu era uma tentativa atrás da outra, pelo jeito. Aí chegou o carnaval e deu certo.
Aí deu uma falha.
E
É,
falhou.
senhor, aí falhou,
Mas vai
falhou.
lá, o que que aconteceu nesse
Então
fatídico dia?
vocês são resultados de falhas nos processos. Não, aí
Com certeza.
nesse dia o que aconteceu, né? Teve um certo ônibus espacial chamado Challenger que fez o seu último voo, né? Um voo fatídico, que basicamente ele explodiu, né? Explodiu durante a decolagem, matou todos os tripulantes, né? Eu acho que tinham seis ou sete, acho que tinham sete tripulantes, todos eles faleceram na hora, né? Lógico. E depois de muita investigação, descobriram que o problema era uma borracha, né? Uma borracha que, devido ao frio, atípico naquela época, na região da Flórida, né, onde era o lançamento, esse frio atípico aí fez a borracha ter um comportamento inadequado, né? E aí gerou um vazamento de combustível, esse vazamento de combustível gerou uma explosão. E aí o resto vocês já sabem, né? E o que que isso tem a ver com o assunto de hoje, né? Se isso tivesse sido previsto no FEMEA, né? Igual aquela história, né? Se o pica-pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Aqui é a mesma coisa, né? Se o FEMEA tivesse sido feito, para esse caso aqui, esse tipo de falha também não teria acontecido, né? Esse foi só um exemplo bem didático, né? Quem é mais velho aí vai lembrar desse caso. Eu tinha 4 anos de idade, não tinha nem condições de assistir uma televisão, muito menos de entender o que estava acontecendo. Mas eu li a biografia do cara que investigou esse troço aqui, o Richard Feynman. E o cara, depois que descobriu isso aí, ele esculachou todo mundo, né? Mas depois que o negócio explodiu e matou todo mundo, não adianta esculachar e dizer que ah, isso aqui era óbvio. Esse tipo de coisa tem que ser prevista durante a fase de projeto, ou no máximo na fase de prototipagem e testagem, né? Para evitar que falhas aconteçam, né? E aí tem uma ferramenta muito comum, muito utilizada na indústria, que é o FEMEA. Não só indústria, né? Serviços também se utiliza, mas é muito mais comum na indústria, né? Que é o FEMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Isso pode ser utilizado para falhas de projeto ou para falhas de processo, ou até para falhas de logística e daí por diante. Mas o mais comum é falha de projeto e processo. E Matheus, você poderia então explicar para a galera aí o que que é essa ferramenta e qual a devida importância que ela tem recebido hoje, né, no dia a dia da indústria? Você que agora é um consultor renomado, né, e bem apessoado, que circula por todos os ambientes
mas por todos os espaços
vitais.
é bem isso. Claro que sim, né, cara? O FEMEA, eu lembro, né, alguns anos atrás, de participar de alguns FEMEAs, assim, que assustava, né, cara? Assustava porque vinha com uma super planilha onde era feito em conjunto, né? Cara, dadas as proporções, né? É que nem você fazer um mapa de processo para listar um monte de variáveis que podem afetar um problema, né? O FEMEA acaba sendo uma ferramenta, uma técnica bem sistemática para a gente falar de falhas, né? quais são os modos e os efeitos das possíveis falhas que podem acontecer em um produto. Então, se a gente está desenvolvendo um produto, um processo, um sistema, vai, a gente tem que deveria, né, pensar, nas falhas que podem vir a acontecer, quais são os efeitos disso, os modos de falha e quais são as possíveis causas, né, que podem gerar, que podem levar essas falhas. Então, é uma ferramenta bem especial se levada a sério, né, pessoal? Vocês sabem que não é sempre que é levada a sério. Quem está escutando esse episódio, com certeza já nesse momento já a palavra Femeu já veio, né, à tona aí,
Ah, eu
tipo.
ia falar isso agora.
Cara, vamos deixar isso mais pro final, né? Quando o Robson vier com o taco de beisebol dele dar na mesa. Mas o Femeia é uma ferramenta bastante importante. Por quê? Porque você consegue já ter uma ideia do que pode acontecer. Não é sempre que você vai conseguir listar tudo que pode acontecer, né? Mas é uma ferramenta que vai te ajudar a, por exemplo, planejar testes de confiabilidade, teste de vida, testes de falha forçada, para você entender como deixar o teu produto ou processo mais robusto, né? Então, tem clientes, né? Por exemplo, uma montadora de automóveis, né? Pô, tá lá montando um carro e aí tem diferentes fornecedores e você vai comprar algum componente desses fornecedores e, cara, pode ter certeza que no meio de toda uma lista de documentos, né, daquele componente vai estar o FEMEA, né? Quais são os possíveis modos, né, de falha que pode dar aqui e o que vocês estão fazendo na fábrica de vocês para evitar que isso venha a acontecer. Porque vou deixar para o André explicar um pouco, né, sobre as características que tem por trás disso, mas tem coisas que têm uma severidade maior, tem coisas que têm uma consequência muito maior. Então você acaba listando, não planejando, né, mas você acaba elencando as piores coisas que podem acontecer em um produto, um processo, né? O que que você tem para falar aí, André? Sei
Pô,
que
não
você é um
sobrou
cara que
nada para
gosta
falar.
disso.
Mas
Sobrou, sobrou.
é bem por aí, cara, é bem por aí. E além da normalidade do povo achar que o FEMEA é para porque o cliente pede, o FEMEA tem que fazer porque tá no manualzinho lá do modelo Toyota e tal. Não é para isso, né? Acho que já ficou bem claro que o Matheus e o Robson comentaram, não é para isso, não é essa lógica, não é essa ideia de abordagem. E muitas vezes quando a gente vai colocar isso na prática e fazer funcionar realmente e usar o FEMEA, a gente percebe que não é tão simples quanto parece, né? Principalmente se a gente tem produtos, algumas vezes produtos mais complexos. E produtos que envolvem montagens, envolvem subcomponentes e por aí vai. Então, a gente tem que aprender que o FEMEA é um documento que tem que ser utilizado durante o fluxo de desenvolvimento do produto, né, ou do processo. É um documento que ele vai acompanhar o fluxo e ele vai ser desenvolvido em etapas que vão possibilitar a gente entender esses modos de falha que o Matheus estava comentando. Em nível de produto, então eu posso, se eu estou fazendo análise de modos de falha de um veículo, né, imagina o veículo elétrico agora que eu estou lançando, é um produto novo para o mercado. Eu preciso saber o tipo de problema que vai acontecer a nível de veículo, né, o uso propriamente dito do meu veículo, como que esse veículo vai se comportar. Mas eu posso ter um subconjunto, um subcomponente, uma submontagem, um subsistema, como a gente chama, né? Por exemplo, o subsistema de tração. E dentro desse subsistema de tração, eu vou fazer um novo FEMEA, eu vou desdobrar esse veículo no subsistema de tração e eu vou mapear os modos de falha e os efeitos respectivos desse subsistema de tração. E assim por diante, eu posso desdobrar isso novamente num FEMEA de componente, fazer de um produto específico, né? Eu vou fazer do motor elétrico do sistema de tração. E eu posso, mais para frente ainda no projeto, fazer isso para o FEMEA.
E aí, para no processo, né? E aí, para voltar no, na linha de raciocínio que o Robson e o Matheus estavam comentando, para devolver a palavra para eles, é aí que está a lógica do uso e a ligação com esse entendimento de, primeiro, mapear o que, que pode acontecer de problema, a fim de evitar, que era o que o Matheus estava comentando, a fim de identificar as oportunidades ou identificar quais são as tarefas, o que que eu tenho que fazer para poder mitigar esse risco, para poder reduzir esse risco, né? E poder lançar o produto, ou poder fabricar esse produto, entregar esse serviço de uma maneira, obviamente, mais segura e com melhor qualidade, né? Não é só a segurança que a gente está buscando, mas a gente está buscando também qualidade do produto. É isso, não é?
É por aí. Acho que
É isso, fechou então. Ah,
atingiu quase
obrigado.
o ápice, né, da explicação de um usuário de FEMEA, né? Respondendo ao Matheus, não é bem uma resposta, né? Só comentando o caso que o Matheus falou, né, que eu ia chegar dando com o taco de beisebol na mesa, né? Posso dizer que hoje não, cara. Hoje eu estou calmo. Não vou dar com o taco de beisebol na mesa. Vou dar na boca do desgraçado. Do maldito salafrário, sarnento, pestilento, arruaceiro e gato polar que faz um FEMEA sozinho. Aí tu
Esse é o
pergunta, né?
famoso
Tá.
Femeu.
Eu fiz aqui o FEMEA, mas por que que tu fez esse troço sozinho? Ah, porque o cliente pediu. Pior ainda! Pior ainda! Ah, e se o cliente pedir então para tu enfiar o dedo na tomada, vai fazer também? Porra! Ou faz um troço decente em grupo, em várias reuniões. E gera um documento ali que seja minimamente gerenciável, ou então não faz bosta nenhuma. Senão o teu FEMEA vai valer menos que um saco de estrume. Parênteses, um saco de estrume custa R$ 20, né? Então não faz, cara. Se é para fazer um troço desse mal feito, então não faz, né? Ah, o cliente está pedindo, então entrega um papel em branco para ele, que deve ser a mesma coisa, né? Porra. Então quando vai fazer um
Ainda bem que
FEMEA, cara.
foi.
Hoje eu tô calmo. Estou bem calmo. O objetivo final de um FEMEA, né, ou em todo FEMEA que você vai fazer, espera-se que tenha o quê, né? Um relatório de risco para mostrar que você, de fato, elencou ali as relações de causa e efeito necessárias. E aí vai ter riscos altos, riscos baixos, riscos médios e riscos de segurança. Então tem que ter um relatório de risco para você gerenciar ao longo do seu projeto, né? E tem que ter o quê? Um plano de ação, né? De verificação de projeto e ensaios também, né? É o bom e velho DVPR, né? Design Verification Plan Report. Então, se você fez um FEMEA e no final não saiu um relatório de risco minimamente gerenciável e não saiu também um plano de ação, então o seu FEMEA serve para quê, Matheus?
Para cumprir a tabelinha, para ir para a comissão e passar no gate. Serve para bosta nenhuma, cara.
Pegou pesado, hein?
E só isso?
Não.
Então, conta uma história triste aí, cara. Gasolina 6,50.
Cara, eu tô ainda pensando, que bom que ele falou na tomada, né, cara, e não em outra coisa, para enfiar o
Exatamente.
dedo.
Mas é legal que
Não,
muita
senão
gente
vira
não
prazer, né?
tem. Exato. É legal que muita gente não tem a noção, e eu já escutei o Robson comentar isso várias vezes, em várias oportunidades, de que isso é um documento que tem até peso, como é que fala, Pilco? Judicial? Criminal?
Jurídico, jurídico.
Jurídico.
Isso, jurídico.
Isso, parabéns. Então, bom advogado você. E é um documento que tem peso jurídico, né? Então, em caso de algum acidente, de alguma falha de função, alguma coisa, é um certo respaldo do time de engenharia de que aquela falha foi pensada, foi tratada e foi mitigada, né? Se por algum motivo ela aconteceu, pode ter sido por uma causa não avaliada, uma causa nova, alguma combinação de eventos diferente daquela pensada pelos engenheiros no projeto. E acho que recentemente a gente teve um caso muito bem divulgado na mídia, né, de alguns aviões da Boeing que tiveram que ficar no solo durante mais de ano, porque aconteceu falhas que não estavam pensadas, nem tinha plano para mitigar aquele tipo de falha, né? E aí não tem o que fazer mesmo, e é prejuízo na certa se não der cadeia.
Meu, imagina o tamanho do FEMER.
Imagina
a aeronave.
Imagina o Gilmar Mendes ligando para você, André, cadê o FEMER?
Não, mas é muito crítico isso, né, cara? E eu acho que os melhores FEMERs, os mais completos, assim, que eu já tive a oportunidade de ver, foi dos senhores aí, porque dos senhores vocês dois, assim, o André eu não vi diretamente, mas, pô, nos treinamentos e tal, dava para ter uma noção que era bem feito, né? É, o Robson eu lembro de ter participado junto com ele e tal, em alguns FEMERs, em uma das empresas que a gente trabalhou, né? Mas eu lembro de histórias tristes, né? Como o Robson comentou, fala, conta uma história triste, né? Pô, você tá chegando numa comissão, né, cara, num comitê, numa apresentação de um gate de projeto e, cara, você tá ali faltando 3 dias para apresentação, você tá terminando aquele DOE de falha forçada, aquele DOE para ver se vai dar certo ou não, para ver se vai conseguir aprovar aquele componente para chegar para a apresentação do gate, né? É, pô, existe todo um time de projeto, existe toda uma estrutura. E aí alguém fala assim, cara, e o FEMEA? Aí o maluco pega e fala assim, não, mas esse produto é parecido com aquele, e aquele lá tem FEMEA. Então, cara, é Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa, velho, aí tu bate
afinal,
o olho.
Afinal, avião assim, é avião, né? É só voar.
Avião é avião, né, cara? Se é um A13, um 747, um 777, cara, tudo voa, tudo vai daqui para Europa e fechou, né? Mas alguns componentes ali são diferentes, os modos de falha podem ser diferentes. Meu Deus, e aí vai,
o
né?
O uso do cliente pode ser diferente,
nossa,
né? E aí
velho,
tem diversos impactos. Esqueci, esse é um bom ponto.
E aí, então, senhores... Ah, desculpa interromper, prezado...
Segue.
O Matheus.
Não, eu ia falar mais do mesmo.
Ah, mais do mesmo? Ah, então tá bom. Não, e agora eu vou falar mais do não mesmo, tá? É, as pessoas podem estar se perguntando aí, né? Ouvindo esse podcast aí, esse monte de bobagem que eu falo, né? É, o que que Six Sigma tem a ver, o que que Lean Six Sigma, né, tem a ver com FEMEA, né?
Essa é uma boa pergunta.
É uma boa pergunta. Tem tudo a ver, né, senhores, tudo a ver, só que você não vai utilizar um FEMEA durante a aplicação lá de Six Sigma, né, você vai utilizar lá no Design for Six Sigma, né, ou seja, antes, né, bem antes de acontecer um problema que você vai investigar com Six Sigma, né, pode usar depois também, né, para pegar lá o DVPR e aplicar Six Sigma para rodar um DOE, uma análise de stack-up ou alguma outra análise que aí sim utiliza técnicas e ferramentas de Six Sigma, né? Mas antes, com certeza, depois, com certeza, durante, eu, olha, sinceramente, nunca vi. Então, tem tudo a ver, sim, né? E eu sugiro que vocês pensem bem aí em utilizar, né, fazer bom uso do FEMEA, principalmente quando vão fazer os seus projetos de aplicação da metodologia Six Sigma, porque no final você vai ter que garantir que aquela solução que você tanto otimizou lá naquele seu Prediction Profiler do Jump, né, ou do Minitab, que seja, que aquela sua solução lá vai ser duradoura, né? Então, para isso, você vai precisar o quê? De um plano de controle, e para ter um plano de controle tem que ter um FEMEA, né, lá no seu processo. Então, senhores, tem sim tudo a ver. Então, se você acha que não, né? Beleza, é a sua opinião, que vale a mesma que a minha, ou seja, vale menos que um saco de estrume, R$20. Então, por experiência própria, sim, se aplica muito bem e aplique, né? Aplique, é a minha recomendação. Aplique.